Está no ar o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que estabelece ações para prevenir violência nas escolas.
Regufe questiona a proposta que revê meta fiscal de 2015.
Diante de surto de microcefalia em Pernambuco, Humberto Costa pede apoio da sociedade para combate ao mosquito Aedes aegypti.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Educação aprovou uma proposta que pode ajudar a prevenir a violência nas escolas.
O projeto, que foi uma sugestão do programa Jovem Senador, vai ser analisado em seguida pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto inclui, entre as obrigações das escolas listadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a de promover programas de prevenção à violência, para assegurar um ambiente escolar seguro, pacífico e solidário. A proposta previa que as instituições firmassem parcerias com autoridades judiciárias, sanitárias e de segurança pública para promover atividades de capacitação e educativas. No entanto, o relator na Comissão de Educação, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, acredita que para garantir a segurança e preservar a autonomia das escolas, o ideal é alterar também o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA vai passar a prever ações sistemáticas e contínuas para prevenir a violência nas escolas, com a participação de profissionais de saúde, educação e assistência social.
A violência nas escolas, agressões físicas e verbais, bullying, intimidações, assédio sexual, acomete alunos e professores e reflete o caráter violento de nossa sociedade. Isso acaba por alimentar um círculo vicioso. Ao verem reproduzidas as situações de violência em seu próprio ambiente, os estabelecimentos de ensino terminam contribuindo para um contexto de normalização da violência social, em que todos se conformam a um papel de vítima ou de agressor.
O projeto é fruto de uma preocupação dos próprios estudantes, apresentada no programa Jovem Senador, que todos os anos seleciona, por meio de um concurso de redação, 27 alunos para conhecer o trabalho do Senado e atuar como parlamentares. O autor da proposta foi o tocantinense Jorge Queiroz, selecionado pelo programa em 2011.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou ser dramática a decisão do governo de cortar mais de 10 bilhões de reais do orçamento deste ano, mesmo que isso seja apenas uma manobra para forçar o Congresso Nacional a aprovar logo a proposta que reduz a meta fiscal de 2015.
O projeto, que já foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento e pode ser votado amanhã pelo Congresso Nacional, permite que o governo feche o ano com um déficit de até 120 bilhões de reais.
Segundo a senadora, estima-se que o governo reveja o corte após a aprovação da nova meta fiscal.
A determinação de fazer um corte de 10 bilhões de reais na execução do orçamento deste ano, que ainda não fechou, isso é dramático. 10 bilhões significa que o governo vai cortar a luz, vai cortar a água, aluguéis, vai cortar tudo, vai cortar o custeio. É uma situação absolutamente preocupante.
E o senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, anunciou que vai votar contra o projeto que revê a meta fiscal do governo federal, baixando o superávit de 55,3 bilhões de reais para um déficit de 119,9 bilhões de reais.
Ele afirmou ser uma irresponsabilidade o governo gastar mais do que arrecada e um absurdo se revisar a meta fiscal no final do ano, como está ocorrendo agora e como ocorreu também no ano passado.
Regufe lembrou que, com a Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada em 2000, começou a haver um controle maior nos gastos públicos, o que evitou que os governos gastassem exageradamente e deixassem a conta para os futuros governantes. Com as revisões de metas fiscais, ele teme que esse rigor seja deixado de lado.
Está querendo se voltar ao passado. E eu não tenho como concordar com isso. A responsabilidade fiscal é uma conquista desse país. Não tenho como concordar com isso. Uma meta de superávit de 55,3 bilhões de reais vai virar um déficit de 119,9 bilhões de reais. E quem vai pagar esse déficit? O contribuinte. aquele que paga impostos nesse país.
Já a Comissão Mista de Orçamento deve votar amanhã o relatório das receitas de 2016, elaborado pelo senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia.
Segundo ele, o relatório está enxuto, não cria receitas fictícias e tampouco novos impostos ou aumenta os que já existem.
Assir Gurgaz lembrou que é contra a criação da CPMF. Ele lembrou que cada ponto da taxa Selic corresponde a uma despesa anual do governo de aproximadamente 12 bilhões de reais. Por isso, para ele, a solução da retomada do crescimento está na redução dos juros.
Se nós estamos falando de uma CPMF que vai nos trazer 32 bilhões de receitas, se nós baixarmos a taxa Selic em 3 pontos apenas, o que é muito pouco para baixar, já supera toda a arrecadação da CPMF.
O Senado vai instalar amanhã uma comissão temporária para avaliar mais de 600 barragens de rejeitos minerais existentes no país.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, disse ser necessário fazer um exame profundo na situação dessas barragens.
Porque o Departamento Nacional de Produção Mineral considerava essa barragem que rompeu de baixo risco. E essa barragem que rompeu era de baixo risco, imagine as tantas outras que estão sob supervisão e fiscalização do Departamento.
A senadora Ângela Portela, do PT, anunciou a liberação da carta de anuência da FUNAI que permite as obras de construção do linhão de Tucuruí, que vai cruzar 123 quilômetros da terra indígena Waimiria-Troari, em Roraima.
Ângela Portela disse que agora falta o licenciamento ambiental do IBAMA para que a obra saia do papel e o linhão entre Manaus e Boa Vista beneficie Roraima, que não pode ficar de fora do sistema interligado nacional.
Que vai tirar o nosso estado do isolamento, que vai acabar, se Deus quiser, com o apagão que existe em Roraima. A energia de Guri já não é mais suficiente. As nossas termoelétricas são energia cara, poluente e que não atende a nossa necessidade.
Na última sexta-feira, comemorou-se o Dia do Engenheiro e do Técnico de Segurança do Trabalho.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, salientou a importância desses profissionais para assegurar um ambiente seguro no local do trabalho e evitar acidentes que deixam sequelas ou até mesmo provocam a morte.
Entre 2007 e 2013, de acordo com a Previdência Social, ocorreram mais de 5 milhões de acidentes de trabalho no Brasil. Por causa deles, quase 100 mil trabalhadores ficaram incapacitados de modo permanente, enquanto, nesse período, mais de 19 mil perderam a vida. Ou seja, nesse período, a cada ano, aconteceram 750 mil acidentes de trabalho, a cada ano agora. Cada dia, 39 pessoas ficaram incapacitadas para o resto da vida. E a cada 3 horas, um trabalhador morre por acidente de trabalho no Brasil.
Já o senador Teomário Mota, do PDT, destacou o início da terceira etapa da campanha Justiça pela Paz em Casa, proposta por Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, e adotada durante esta semana pelo Poder Judiciário de Roraima.
Ele explicou que a campanha prevê a agilização na análise e julgamento de processos relacionados aos casos de violência contra as mulheres e é mais uma ação na luta pela erradicação da violência familiar.
Dentre as atividades, além das audiências no Palácio da Justiça, haverá o lançamento da cartilha Em Briga de Marido e Mulher, Nós Metemos a Colher.
Teomário Mota lembrou que o mapa da violência 2015, homicídio de mulheres no Brasil, indica que em Roraima o número de assassinato de mulheres cresceu 500% nos 10 anos compreendidos entre 2003 e 2013.
O líder do PT, senador Humberto Costa, considera preocupante o atual surto de microcefalia, que já fez mais de 600 vítimas em Pernambuco.
Para ele, a situação de crise que levou Pernambuco a decretar estado de emergência exige medidas de combate ao mosquito transmissor e o envolvimento de toda a sociedade.
Humberto Costa ressaltou que os governos são incapazes de enfrentar esse desafio sem apoio da população.
O Aedes aegypti mata e, dessa forma, é preciso um intenso trabalho de todos nós para evitar que ele nasça e se reproduza. Nós somos todos responsáveis, uns pelos outros.
Alerta semelhante fez o senador José Medeiros, do PPS, ao lembrar que em Mato Grosso já foram notificados mais de 22 mil casos do tipo 1 da dengue de janeiro até agora, número que representa aumento de 21% em comparação com o mesmo período do ano passado.
José Medeiros lembrou que a eliminação de locais onde há acúmulo de água ainda é a principal ação de combate à dengue.
Aquele pneu velho, aquele copinho de café que às vezes fica no quintal, a lata de cerveja, pode ser o responsável pela morte do ente querido.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.